Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
E aí? Salve, salve, gente de bem, começando mais um dia, mais uma semana, com muita vontade, coragem, disposição. E aí, tá tudo em cima? Tudo em cima da cama ainda, debaixo do cobertor? Como é que você tá? Tá no ar um novo dia, tá no ar um novo tempo, pra sua beleza, pra sua graça, pra sua vontade, pro seu projeto, pro seu sonho. E que bom chegar perto de você, nesse momento aí que você começa a ver o que vai ser da sua vida a partir de hoje. Isso, como será a partir de hoje, não importa como foi até ontem. Que bom que você chegou até aqui, que bom que você tem história para contar, que você tem experiências acumuladas aí, conhecimentos acumulados de tanta experiência boa, experiência difícil. Pois é, experiência enriqueceu a sua vida. E independentemente se chorou ou se sorriu, você viveu, sobreviveu, chegou até aqui. Se você está até aqui, chegou até aqui, então certamente você tem um jeitão aí de pensar o amanhã, depois de amanhã, semana que vem, mês que vem e tal. Porque se você mudar o jeito de ser hoje, coerente com aquilo que você quer, com aquilo que você sonha, olha, milagres acontecerão. Não é milagre, é tudo construção. Você direciona a sua ação, a sua organização, o seu planejamento, sua estratégia para aquilo que você quer, claro que o resultado vem. Mas tudo depende de você dizer sim e não para as coisas certas, né? Vamos lá? Está no ar uma nova manhã, está no ar um novo dia, está no ar um novo tempo para essa tua história. E eu quero mesmo que você seja feliz. Eu sou Irineu Toledo, estou torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Emocione-se porque você sente, logo existe. E olha, não importa quem você é, quantos anos você tem, quanto você tem no banco, quanto você deve ao banco, né? Não importa a sua raça, a sua etnia, a sua origem, seu gênero, a sua religião, seu partido político, em quem você vai votar. A sua religião é o seguinte, não importa mesmo. Deus não está nem aí para a sua religião, porque Deus não inventou religião e não deu autorização para ninguém montar religião em seu nome. Nem Jesus, nem ninguém, nenhuma religião foi montada porque o cara lá em cima deu as regras. Então, ele não está nem aí, ao contrário. As religiões normalmente contam histórias importantes, tradições importantes, mas elas parece que diminuem, né, a importância do cara. É, aí Deus é reduzido à imagem e semelhança do homem e não ao contrário. É só ver o que eles falam, é só ver o que tem nos dogmas. Se tem dogma, tem que ser isso, tem que ser aquilo, ó. Deus não mandou isso, Deus falou, só eu sou, estou aí. Perceba, então cada um tem o seu caminho, perceba. Mas de um jeito ou de outro, ele não vinga, ele não condena, ele não vai te mandar para o céu nem para o inferno. Isso é uma concepção sua aí, tá bom? Então esse Deus aí, esse que é o portador, sei lá como é que ele vai se manifestar e como ele se manifesta para você, ele acaba de te oferecer esse presente outra vez. É exatamente esse presente, hoje, esse dia que amanhece na sua janela, na sua porta, na sua vida. E você vai fazer o que com esse dia? O que eu posso fazer, Irineu? Sei lá, né? A vida é sua. O que é importante para você fazer, você sabe? Ou você não é você que diz, que manda na sua vida? Tem alguém mandando. Você assumiu tanta coisa que você não é mais dona nem dono da sua vida, com tanta coisa que você tem para fazer, com tanta obrigação que você tem. É ser pai, é ser mãe, é ser profissional, é ser cidadão, é ser amigo, é ser filho, é cuidar disso e cuidar daquilo. Nananina não, são desculpas. Você pode botar ordem nisso tudo, porque ó, o que você vai fazer da sua vida é um problema seu. Você que tem que ser a protagonista, o protagonista, e fazer acontecer. Não adianta terceirizar, falar que você tem que isso, tem que aquilo. Tem sim, tem as responsabilidades que você assumiu. Mas veja aí, preste atenção se você não está assumindo responsabilidade demais. Responsabilidade que nem é sua, tá? Tá ficando com as obrigações, deveres do outro, seja do filho, do marido, da mulher, seja lá de quem for. Você criou dependências emocionais, dependências de vários tipos, ou se submeteu ao poder de outras pessoas e acabou esquecendo de ser você todos os dias. Ó, amanhã serve para dizer, chega, basta, aquilo que não é da sua vida, aquilo que não é da sua conta, é você que organiza. Vamos lá? Feliz dia novo, feliz dia todo. É um prazer estar com você dialogando mais uma vez nessa manhã sobre as suas possibilidades, sobre as janelas de oportunidades que se abrem a cada dia porque você ganhou tempo para viver, tá? Olha, hoje no programa, esse programa aqui que tem o papo mais nutritivo do rádio, da TV, da internet, da televisão, de todas as mídias, de todos os meios. Diálogo Nutritivo com Daniel Carvalho Luz. Vamos hoje ter um papo diferente sobre resiliência, né? Essa palavrinha chata, feia, né? Tão gasta aí, mas tem significados diferentes, tem outros sinônimos, outros jeitos de pensar a resiliência. Pergunta que eu faço para você pensar hoje, a questão do dia, ó, para você elaborar aí com seus botões. Quando você descobriu o seu valor? Descobriu o seu valor. E que valor é esse? Você é que se atribuiu um valor ou é o outro, os outros que atribuem valor a você? Ao que você faz, eu sei que quem dá valor é os outros. Porque é um produto que vai ser adquirido. Então, se não serve para alguém, um produto, mesmo que seja caro, se não serve para alguém, todo, ou seja barato, o barato é caro, porque se não serve. Agora, quando você descobriu o seu valor? E que valor é esse que você tem? Você descobriu o seu valor? Já pensou sobre isso? Qual é o seu valor? Quanto você vale? Estou perguntando se você vale. Quanto você vale? Estou falando de valor. Não estou falando de preço. Está entendendo? Está me entendendo? Então é isso aí. Valor e preço são coisas diferentes. Criar valor é isso que a gente faz todos os dias aqui conversando com você, para que você acesse aí na sua essência, você acesse aí nas suas profundezas, o seu talento, o seu propósito, sua vontade para seguir adiante, seguir em frente, avante para o alto. Tá bom? Mas é o seguinte, vamos aí, vai descobrindo aí, quero saber quando você descobriu o seu valor e que valor é esse. Palavra-chave do dia hoje é solução. Solução. Um problema só surge quando estão presentes todas as condições para solucioná-lo. Quem diz isso é o Karl Marx, pensador do século XVIII, do século XIX. Tamo feito? Aí então, para você pensar, refletir hoje, solução. Depois a gente traz outros pensadores para falar do que é solução, que solução é essa. O influencer do dia hoje que eu trago para você é o chileno poeta, escritor Pablo Neruda, também Nobel, poeta chileno. Sabe por quê? Porque ele, estou destacando ele como influencer do dia, porque ele mudou de endereço num dia como esse, 23 de setembro de 1973. Destaque, notícia importante, a FDA dá sinal verde para Neuralink desenvolver chip que restaura a visão, Canaltech. Prometi falar desse assunto, semana passada não falei. Outro destaque aqui, não somos tão racionais como acreditamos quando tomamos decisões. É isso aí, vamos falar desse assunto também, que saiu na revista Nature Human Behavior. Tamo fechado? Vamos seguir em frente aí? Vamos fazer desse dia um dia legal, juntos, trabalhando? E junto aí, você está junto de quem? Você vai fazer o quê? Para quem? Para que empresa? Que você tem essa noção de propósito combinado. Você tem uma série de propósitos pessoais, individuais, relacionados a você mesmo, seu lugar no mundo, também o seu papel de responsabilidade com a família, como cidadão, aí no seu círculo próximo. Quando você chega na empresa, você encontra várias pessoas que, como você, além de ter esse propósito, estão combinando juntos um propósito para aquele CNPJ, e aí esse propósito se enriquece mais, vira uma potência, né? Então vamos lá. Olha, vivemos as emoções aqui de mais um dia. O dia é 23, o mês 9, ano 2024, calendário cristão, 5.784, calendário judaico, calendário islâmico, 1.444, calendário chinês, 4.722, ano do dragão. Dagrão, ano do dragão. Sol no signo, né, inverno brasileiro, sol no signo de Libra. Entrou no sábado, né? No sábado entramos no signo de Libra. Então é o seguinte, olha, hoje vou fazer aqui palestra lá no Teatro Municipal de Mauá, logo mais às 8 horas, então estou em trânsito, por isso que eu não vou conseguir, dar o oi para você aqui, mas vai aqui no chat respondendo, conversando com todo mundo da Rede Conectada, a boa atitude. Tamo combinado? Então vamos fazer o seguinte... O astral do dia aqui, Elmer Baumgratis, é quem diz para você a influência dos astros nesse dia. Olha, impulsos expansivos, aventureiros e necessidade de liberdade podem fazer com que a rotina desse dia fique enfadonha e cansativa. Isto principalmente se essa necessidade não for encarada de forma consciente ou for duramente reprimida. Esta segunda-feira... Pede que esteja alerta para possíveis oportunidades de mudança e desenvolvimento. Ficar mais atento às situações, às pessoas e aos ambientes vai promover sintonia com a energia do momento e abrirá caminhos para o autoconhecimento. Pontos fortes na energia do dia: novidade, sociabilidade, independência. Pontos fracos: descontinuidade, ansiedade e excentricidade. Quero dizer para você, olha, tem mais aqui. Hoje, na história é o seguinte, hoje é dia nacional do sorvete. Quem é que não gosta de sorvete, né? É, só quem tá de regime não pode, porque é muita gordura, né? Que coisa, é muito açúcar, gordura. Mas hoje é dia nacional do sorvete, como é a gente pode resistir ao sorvete, né? Hoje também é um dia mundial de combate ao estresse. Como é que você lida com o seu estresse? Você tem combatido? Você tem, além de todas as tensões que você tem que enfrentar, que são inevitáveis, mas você tem encontrado momentos de recreio mental no seu dia? Você tem alternado atividades? Você está em atividade física? Você evita ficar com pensamentos repetitivos, bitolado ali? Veja lá o que, que você pode fazer. Mas é o seguinte, tem toda uma orientação médica aí de combate ao estresse. Tem uma doença hoje presente, até classificada em muitos casos, vai para o caminho das doenças mentais, ou seja, aquelas doenças que exigem, que podem até levar para um burnout. Está entendendo? Então, vamos pensar nisso. Vê como é que está aí o seu pulso, vê como é que está a sua reação, como é que você tem reagido às coisas, às contrariedades. Aí você já tem um sinal de como é que está a sua temperatura. Como é que tá. Bom, hoje também é dia do técnico industrial. Tem muitos técnicos industriais aí, nossa homenagem aos profissionais da indústria. Feliz dia novo, seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem, muito bem informado. E aqui a gente vai organizando aqui esse papo levanta, esse papo desperta, esse papo acorda, esse papo vem com o que você tem de melhor para o mundo, vem para a vida com a sua beleza, com a sua luz, com tudo. E agora eu trago para você o toque de luz, Brahma Kumaris, né? Que sempre dá aquele toque suave, sensível para você ir lá no fundo do fundo do fundo de você e ter o domínio aí dos seus pensamentos, seus sentimentos, domínio aí das suas atitudes e para se relacionar bem com o seu mundo interno e mundo externo. A mensagem de hoje aqui diz o seguinte, ó. Durante o dia, procure verificar qual a percentagem de contentamento que há em você e nas pessoas com quem você se relaciona. O sinal do contentamento é ser leve e feliz em sua mente. Como resultado, os outros também permanecerão felizes. Limpeza e honestidade nos relacionamentos produzem contentamento. Por isso é dito que onde há verdade, a alma alcança. Limpeza significa pureza da mente, pureza das palavras, vê lá o que você diz, como você diz, pureza nas ações, na atitude, vê lá como é que você é esse movimento, que você está se comunicando assim também. Relacionamentos e conexões também tem que estar antenado, né? Tem que estar ligado, tem que estar baseado nessa clareza e nessa pureza. O Supremo fica satisfeito com uma mente e um coração limpos. Tamo falado? Tamo organizado? Tá aí. Feliz dia novo, seu primeiro programa, esse é seu jeito. Seu jeito de começar bem o dia. Obrigado aí por permitir que eu chegue tão perto de você nesse momento mágico do dia, que é o seu despertar. Hoje não dá para colocar aqui na janelinha ninguém, mas eu agradeço você que está com a gente, ouvindo pelo Facebook, pelo YouTube. Ó, vai todo mundo aí, você que está ouvindo, não importa a plataforma, vai lá no YouTube, no sininho, como é a nossa plataforma de transmissão. É legal você dar essa moral lá com o Irineu, com o Feliz Dia Novo, voltar lá, que a gente saiu daquele super canal, né? E agora está nesse outro canal aí, você no sininho lá. Manda mensagem aqui no Facebook, troca ideia com todo mundo que está na rede conectada, Boa Atitude. E quando puder, acessa felizdianovo.com.br. De cara, você já tem lá, sabe o quê? Um oráculo, uma mensagem para você. Tem como subir aí, Thiago? Eu quero saber do oráculo, então eu vou compartilhar o meu oráculo com você agora, porque vamos ver o que ele diz nesse oráculo, o que ele está dizendo para a gente, qual é o papo que ele vai apresentar. Porque quando você, durante o dia, você está querendo ouvir uma palavra, então você vai lá, abre o Feliz Dia Novo, já vem a mensagem. Ó. Ele está assim, ó, coloque-se na agenda. Sim, você em primeiro lugar. Lembra da máscara no avião em caso de descompressão? É isso aí. Máscaras cairão, primeiro você cuida de você, depois das crianças, depois de quem está do lado. Então, a mensagem aqui hoje do oráculo, hoje para o Irineu, é: não sabote seus compromissos pessoais, seus hobbies, seu namoro, sua família, sua igreja, seu estudo, deixando a agenda profissional avançar sobre a sua vida pessoal, a sua vida afetiva. Ou alguém avançar sobre a sua agenda, mesmo que seja profissional, alguém que tome de você essa sua agenda, esse espaço, esse tempo precioso da sua vida. Uma exceção, vez ou outra, até passa, né, de alguém. Agora a pessoa sempre se embanana, né, é desorganizada e vem fazer o que depois? Pedir socorro, roubar o seu tempo, tirar o seu tempo, tirar você da sua prioridade. Então, olha, a dica aqui do oráculo é: crie a rotina matinal, a rotina da tarde, a rotina da noite, a rotina do bem-estar, de maneira distinta da rotina do trabalho e da produtividade, entendeu? Trabalho e produtividade deixa numa caixinha. Hábitos são programas, hábitos são algoritmos inteligentes inseridos no seu cérebro que servem para proteger a sua saúde física, mental, social, emocional e espiritual. Tudo para que sobre tempo para você fazer o quê? Aproveitar a vida, para você ser mais feliz, cuidar do mais importante. Viu só que oráculo legal hoje? É, serve para mim, serve para você também pensar. Feliz dia novo, seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem e muito bem informado. Vou jogar aqui, ó, virando a página aqui, para a palavra-chave do dia, ainda nessa fase de estamos chegando, né? Estamos chegando com Feliz Dia Novo hoje, daqui a pouquinho tem Daniel Carvalho Luz, papo aqui sobre resiliência. E estamos já de cara na primavera, hein? Primavera chegou! Olha, a palavra-chave é solução, e o Karl Marx diz aqui na Agenda Atitude: um problema não surge quando... um problema só surge quando estão presentes todas as condições para solucioná-lo. É isso aí. Tem um problema? É claro que você tem meios para resolver. Só não tem jeito para a morte. O único jeito que você pode dar para a morte é envelhecer com saúde. Assim você não fica arrastando aí a vida, anos aí, sofrendo com qualquer tipo de doença. Mas solução é uma palavra boa, né? Se você é um solucionático, se você é uma pessoa da solução, você é um empreendedor, você vai ter sucesso em todas as coisas. Se você olha para problemas e já quer decupar, já quer acertar, já quer achar uma solução para aquilo, é um grande exercício para a sua mente, porque afinal de contas, a gente só trabalha, só tem emprego, só empreende, só cria organizações, porque a gente traz alguma solução para os problemas. E os problemas também mudam. A cada dia surgem problemas novos que precisam de soluções novas. Então, você trabalhador, você profissional, você que está procurando um caminho para empreender, olha no seu entorno, olha onde tem problema. Onde tem problema, você vai ter uma oportunidade. Tá bom? Então é isso aí. Olha, o Henry Ford diz que não encontra defeitos, ele encontra soluções. Qualquer um sabe queixar-se. É isso aí. Reclamar é fácil. Dizer o seguinte, vamos resolver isso? É difícil. Quem está falando aqui agora também é o Saint-Exupéry. Ele diz assim, ó, na vida não existem soluções. Existem forças em marcha. É preciso criá-las. E então, a elas seguem-se as soluções. Isso é legal, hein? Você está no fluxo, você está no propósito, está todo mundo fazendo, resolvendo questões. Aí os problemas vão desaparecendo. Então, todo mundo em marcha para achar um caminho melhor. Isso aí resolve os problemas. O Miguel Falabella, esse ator simpático, criativo, também diretor de teatro, escritor, diz que as coincidências, às vezes, são soluções que a vida encontra para mudar o rumo da história. Olha só, hein? Isso é legal, coincidência. Coincidência, você é por aqui? Daí, de repente, essa coincidência, esse encontro faz a vida mudar. Seja a vida emocional, a vida relacional, o emprego, a cidade. Você encontrou alguém assim, poxa vida, despertou. Outro que eu, diz aqui, que eu digo aqui é um provérbio chinês. Olha que provérbio chinês legal. Ninguém faz cadeados sem chaves. Do mesmo modo, Deus não te dá problemas sem soluções. Se o problema, olha aqui, olha só, se o problema, ah, não, agora que é o provérbio chinês. Se o problema, olha aqui, diz a sabedoria chinesa, se o problema tem solução, então não esquente a cabeça, sabe por quê? Porque tem solução. Se o problema não tem solução, não esquente a cabeça, porque não tem solução. É isso. O que não tem solução, solucionado está. É assim. Feliz dia novo, seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem. Muito bem informado. Esse programa aqui tem uma produção Onion Media. Pilotando tudo aqui para chegar até você, o Thiago Toledo. Para todas as caixinhas, todas as redes nesse momento, transmitindo ao vivo e também a Rádio Positiva com Davi Aguiar, Rádio Blitz, pilotada pelo Robertinho Vilela, Rádio Vocal, Rádio Transrio, Rádio Esporte Clube, Catolé do Rocha, e tá chegando aí a 93 FM. E vamos aí, né? Você transmite aí, pega aí a sua rede, transmite, chama os amigos, marca, vai lá, vem ouvir aqui, um feliz dia novo para começar o dia, pro dia nascer feliz, feliz dia novo, chama aí os amigos. É isso aí, a gente tem aqui o apoio de Trilha Empregos, mão de obra efetiva e temporária, o emprego que você procura, tá procurando você, trilhaempregos.com.br. Puriflora, olha lá, na Puriflora, você acessando aí o felizdianovo.com.br, você vai encontrar, sabe o quê? O Revitê, creme anti-age, anti-idade. Deixa essa pele do rosto aí bacana, que nem a minha, assim. E também o Pure Skin, que é para atenuar esses sinais de expressão. Opa, então tamo aí. IG Info, Folha Fácil, IG Info. Vamos lá, dão essa viradinha aí que eu vou voltar com uma celebridade do dia que é bacana, é o poeta.
Se você está procurando um emprego, saiba que tem um emprego procurando você. A Trilha Empregos facilita o match, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. A Trilha Empregos é referência em soluções de recrutamento, seleção e administração de mão de obra temporária e efetiva. Atende diversas atividades e áreas de negócios com agilidade, comprometimento e segurança. Trilha Empregos, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. O emprego que você procura está procurando você. www.trilhaempregos.com.br.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Aqui você começa bem o seu dia, vamos colocar uma música aqui, para fazer um barulhinho bom. Jethro Tull, Aqualung, tá lembrando dessa música? Bom, é o seguinte, começamos o dia, tá tudo bem com você? Obrigado aí por permitir que eu chegue perto para essa conversa todos os dias no seu rádio, na sua rede. Todo lugar, todo endereço é minha rádio agora. Nossa rádio é a Rádio Positiva, é a Rede Positiva Mais. É o Feliz Dia Novo, seu primeiro programa. E é um prazer estar com você. Hoje eu não estou colocando ninguém na janelinha, porque hoje eu tenho honra de fazer duas palestras em lugares muito especiais. Empreender de coração. Empreender de coração. Isso aí, vai ser lá no Teatro Municipal de Mauá. Que legal, hein? E conta, vai ser um dia inteiro, né? Uma verdadeira imersão. E eu vou abrir essa manhã com futura habilidade o futuro que inspira ou do propósito ao resultado. E depois, às 13 horas, vou estar na USP. USP com os funcionários da USP, essa importante universidade, tão reconhecida mundialmente, importante entidade, né, brasileira na produção de conhecimento e de pesquisas. Agora, além de professores, além de pesquisadores, tem uma série, né, tem milhares de funcionários que fazem ela ser essa importante organização. Porque propósito, eu já disse para você aqui, todo mundo que trabalha naquela organização está no propósito da organização. É, não é, se eu não sou professor, eu não faço parte do propósito. Então, é muito legal falar com os funcionários e lembrar dessa pegada aí, né? Estou vendo a luz aqui em cima. E falar com os funcionários de uma organização como essa, quer dizer, eu vou lá para aprender, né? Mas que gostoso estar aí abrindo essa semana de debates, de apresentações especiais sobre oportunidades, sobre futuro, sobre essa leitura de mundo. E de felicidade também, fazendo aquilo que a gente faz, porque quando a gente está no propósito é isso. Então hoje eu tô bacana aí, não estou aqui botando você na janelinha, mas vou circular. E você também que quiser enviar um convite para a palestra da sua organização, do seu fórum aí, entidades comerciais, associações comerciais de todo o Brasil, essa é uma das atividades que eu tenho muita honra em fazer, inspirar pessoas para o propósito. E propósito não é exatamente alguma coisa etérea. Propósito é branding, é como é que a gente cria a nossa identidade, a nossa personalidade para que uma organização sobreviva, ela tenha a sua presença forte em momentos de tantas mudanças e tanta inovação. Então, nada, absolutamente nada acontece em nenhuma organização sem pessoas. Então, pode vir tecnologia, inteligência artificial, tudo são ferramentas para nos auxiliar. Mas quem vai sonhar, quem vai imaginar, quem vai ter resposta rápida, não um arquivo como é a inteligência artificial, ainda que seja um arquivo com linguagem, isso é gente. Então, gente bem preparada, gente no propósito, é que garantirá o futuro das organizações. Não é a tecnologia que vai matar as empresas. O que vai matar as empresas será abandonar pessoas e se fiar totalmente na tecnologia, porque tecnologia é máquina sofisticada. Então, tecnologia é algo que entra em obsolescência. Isso é um dos segredos mais terríveis da indústria, a obsolescência. E gente sempre enriquece. A gente está vivendo um momento rico no mundo, que é de todas as idades, é transitário das pessoas de todas as idades. A gente está lendo o RH, se movimentando para aproveitar a inteligência, experiência, tônus muscular, atividade, enfim, combinar equipes multietárias assim. E é isso que é legal pensar. É isso, empresas têm propósito, empresas têm o que fazer, empresas que pensam em futuro têm que calcar esse modelo em gente. Gente motivada é que faz a diferença, gente motivada é que inventa futuro, gente motivada é que faz a inovação dentro da organização. Se a gente anulou, a coisa mais importante do motor da evolução, que é a imaginação, uma característica exclusivamente humana. A máquina vai ajudar a gente em tudo, jamais vai imaginar o mundo que a gente quer. A gente vai com a máquina, como ferramenta. Certo? Então hoje eu tenho a chance de levar um papo muito legal, inspirador, como eu gosto, com pessoas, né, de toda a hierarquia de uma organização como o USP e de pessoas diversas também no evento aberto no Teatro Mauá. É sempre legal. E onde tiver, eu sempre tenho o prazer de facilitar, de achar agenda, de achar um jeito, mesmo tendo essa atividade diária aqui, que eu posso hoje me organizar para fazer Nômade. Então posso estar em Quixeramobim, posso estar em Missões, sempre conversando com gente e conhecendo gente e aprendendo nas organizações, o que é muito legal, né? Belém, vamos lá, feliz dia novo. Seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem, muito bem formado. Quer dizer o seguinte, olha, celebridade do dia hoje aqui é dessas que eu curto muito bem, né? O poeta chileno Pablo Neruda. Eu já estive na casa dele ali em Santiago do Chile. Ele não estava, é claro. Sabe por que ele não estava? Não faz muito tempo. E ele morreu justamente no 20 de setembro de 1973, um dos mais importantes autores da língua castelhana do século XX. Neruda foi cônsul do Chile na Espanha e no México e senador e embaixador na França. 2 anos antes de sua morte, foi premiado com o Nobel de Literatura. Aqui, ó, algumas frases que saíram de seus poemas, né? Muito mais dos seus sonetos. Vale a pena você comprar livro de poesia e ficar lendo calmamente, né? Poesia é um tipo de literatura, aliás, toda, você lê calmamente para entrar na frase, entrar na palavra. Bom, começando aqui, uma expressão dele: a verdade é que não há verdade. Pois é, a filosofia já te colocou isso na cara, né? Não existe verdade absoluta. Sempre tem uma diferença de você para mim na leitura de tudo por causa da experiência de cada um. Outra que ele diz aqui, ó, aqui já entramos na poesia. Dois amantes felizes não têm fim nem morte. Nascem e morrem tantas vezes enquanto vivem. São eternos como é a natureza. Aí falou bonito, hein? Outra que ele diz aqui: a poesia tem comunicação secreta com os sofrimentos do homem. Quer dizer, da alma. Outra que ele diz aqui, essa aqui é para pensar profundamente. Ora, para nascer, nasci. Para nascer, nasci. Então, você nascer, do ponto de vista biológico, é um milagre que está aí, você chega. Agora, nascer, existir, aí é você que vai construir. Primeiro você nasce, assim, do ponto de vista, depois é que você que vai fazer a sua história e construir quem você é. Sabe aquela coisa também da Simone de Beauvoir? Você não nasce mulher, você se torna mulher. Está dentro dessa mesma raiz de reflexão. Outra aqui que vem de um soneto dele, ó: amo-te como se amam certas coisas obscuras, secretamente, entre a sombra e a alma. Tá vendo a tela aí? Bom, quem tá no YouTube, no Facebook, tá vendo as telas aí pra anotar rapidinho. Pablo Neruda diz mais aqui pra você, ele que é o influencer do dia: os poetas odeiam o ódio e fazem guerra a guerra. É, assim que é bom. Outra que ele diz aqui de um soneto: se sou amado, ah, isso eu sou assim também, se sou amado, quanto mais amado, mais correspondo ao amor. Se sou esquecido, devo esquecer também, pois amor é feito espelho, tem que ter reflexo. Se está entendendo, olha, vale até repetir essa daqui, olha. Amor é troca, é um exercício comum. Se não tem reciprocidade, se tem só um lado fazendo, só tem um lado cuidando, só tem um lado, aí não vai dar. Se sou amado, quanto mais amado, mais amor. Se sou esquecido, esquece também. Amor é espelho, tem que ter reflexo. Imagina você ficar sempre no ar, só você que se ajoelha, só você que faz poesia, só você que chama para fazer a lua, só você que faz poesia. Chama ela para fazer poesia, chama ele para fazer poesia. Chegando mais aqui sobre ainda a sua poesia, Pablo Neruda diz aqui: e desde então sou, porque tu és, e desde então és. Sou e somos, e por amor serei, serás, seremos. Essa é para você colocar naquele cartãozinho, fala a verdade, hein? Ah, aquele cartãozinho, vou mandar um WhatsApp para ele, para ela, sei lá, pro seu mozão, pro seu mozinho, pro seu beinê, pra cara metade, sei lá como é que você chama essa pessoinha aí que tá com você no carinho, nariz, olhinho, olhinho, como é que é? E desde então sou porque tu és, e desde então és, sou e somos, e por amor serei, será, seremos. Tem que conjugar isso aí. O que ele está querendo dizer aí? O amor da reciprocidade, como ele disse no outro sentimento, é para ser conjugado em todos os tempos verbais. Certo? Só é ruim no pretérito do passado, né? Aí é ruim. Por isso que ele coloca tudo aí, ó. Serei, será, serei. Coloca tudo no futuro. Olha, outra que ele diz aqui: te amo sem saber como, nem quando, nem onde. Te amo diretamente, sem problemas nem orgulho. Assim te amo porque não sei amar de outra maneira. Essa é boa para encerrar, hein? Se o amor não tiver essa humildade, essa entrega, que não está pensando em troca, aí, então, que amor é esse que fica só na correspondência da aquisição? É claro que a gente quer a correspondência, quer a troca, quer o espelho, mas te amo sem saber como, nem quando, nem onde. Te amo diretamente, sem problemas, nem orgulho. Você declara o amor com toda a fragilidade e incerteza. Assim te amo porque não sei amar de outra maneira. É a mãe entrega. Feliz dia novo, seu primeiro programa. Vamos aí, vamos virar a página aí para a gente fazer a pergunta filosófica do dia e entrar nos destaques do dia.
Feliz dia novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Eu tô perguntando aqui para você o seguinte. Hoje, para você pensar, quando você descobriu o seu valor, tá? Você descobriu o seu valor. Sempre digo aqui, você é importante, você é relevante, mas você descobriu o seu valor. E qual é o seu valor? Você é um valor tão grande assim que não tem dinheiro no mundo para comprar as suas posições, o seu amor, a sua companhia, o seu jeito de ser? É isso aí. Valor é uma coisa, preço é outra. Você não tem preço. Valor é uma coisa que não tem preço. Tá? Às vezes vale muito para um e não vale nada para outro. Isso é valor. Então a gente precisa tirar esse conceito de preço quando a gente aprecia. Você tira o valor custo. Então você apreciar é tirar o preço, é ver o valor da coisa como ela é. Então, se você tem valor, você se dá o valor ou você deixa alguém subestimar seu valor, te humilhar, essas coisas, você fica tão ali na rabeira, né? Não existe praticamente, tem vergonha de tudo, fica se comparando aí, ó, você tem um valor igual ao meu, de quem está do seu lado, de quem está com carro bonito, tem uma casa bonita, quem tem a vida organizada, quem tem a vida bagunçada, quem tem a vida certinha, cada um tem o seu valor, cada um tem aí o seu valor intrínseco, o ser humano tem um valor intrínseco, nós temos uma vida, um valor, então é isso aí, você já descobriu isso? E você sempre atenta com isso. Porque se você não se der valor, quem é que vai dar? Aí sim, vão pisar em você. É isso aí, ó. Essa é a pergunta que eu estou deixando no ar para você pensar. Mas vamos lá. Vamos lá. Pior que não ler nenhum jornal, não só aqui, sempre a gente destaca para você notícias importantes que valem a pena. Aqui a gente não entra no hard news, até porque os jornais só falam em eleição municipal e o pior, né? Mais importante eleição municipal, que é a municipal, que é a nossa cidade que a gente vive, então escolher vereador, escolher prefeito é importante, é uma baixaria, é uma discussão que sai da cidade, ou é gente que inventa, ou é gente que agride, e em vez de falar o que tem que dizer para o eleitor, fica se comparando com o outro, fica xingando o outro, querendo tirar voto do outro, é a coisa mais deprimente que a gente tem, ninguém conseguiu organizar um debate direito ainda, e ninguém conseguiu ensinar a dizer para esse tal candidato, é o seguinte, fala com o eleitor, não é para você falar com o seu concorrente. No debate vocês trocam ideias sobre propostas, o que um tem para fazer, o que pode ser feito, se puder colaborar, até colabora, porque ideia boa para a cidade é ideia boa para a cidade, não importa qual seja o candidato. Mas vamos lá. Pior que não li nenhum jornal, não só, então a gente não entra nas manchetes, mas vamos aqui nas notícias boas. E essa aqui eu trago do Diário da Saúde, mas ela foi publicada originalmente na Nature Human Behavior, que é isso aí, comportamento. Diz aqui, ó, não somos tão racionais como acreditamos quando tomamos decisões, viu? Você pensa que você toma decisão racional? Não, você toma automaticamente, viu? Convencionalmente, a tomada de decisões é retratada como um processo racional. As pessoas, em geral, calculariam os riscos potenciais, né? E teriam como objetivo maximizar os benefícios que tirarão da decisão. No entanto, nossos cérebros nem sempre endossam ações racionais, particularmente quando é necessário dar uma resposta imediata. Além disso, é comum que o indivíduo escolha erroneamente opções objetivamente piores para si mesmo devido ao modo como essas opções são percebidas em um determinado contexto. Por exemplo, se um investidor recebe a oportunidade de comprar uma carteira de ações com 60% de probabilidade de gerar lucro, ele provavelmente aceitará. No entanto, se lhe dissermos que há 40% de chance de a carteira gerar-lhe perdas financeiras, ele provavelmente recusará a oferta, ainda que a informação seja exatamente a mesma. Você vê? Da mesma forma, dois círculos de diâmetro idênticos podem parecer diferentes em tamanho, dependendo das formas ao redor deles. Assim, é o contexto que determina a nossa avaliação das opções disponíveis. Também as nossas crenças, aquilo que a gente quer acreditar. Com isto em mente, uma equipe aí internacional de pesquisadores decidiu investigar se o contexto influencia consistentemente as nossas decisões ou se o grau de racionalidade humana varia dependendo de fatores socioeconômicos e culturais como país de origem, religião, sistema político e outros. Anteriormente, dizem os pesquisadores, acreditava-se que o principal fator que influenciava nossas decisões era a nossa disposição de correr riscos. No entanto, por meio da pesquisa, foi descoberto que nem sempre esse é o caso. A nossa tomada de decisão depende principalmente de como recebemos a informação, se vivenciamos a situação em primeira mão ou se somos informados sobre ela. É isso aí. Nós demonstramos, os pesquisadores demonstraram, que a consciência humana apresenta uma certa limitação cognitiva, que é uma característica compartilhada não contingente às nossas crenças, atitudes ou nacionalidades. Segundo os autores, as descobertas deste estudo podem encontrar aplicações práticas em economia, psicologia, marketing e até em campos como a filosofia. Outra notícia em destaque que eu trago para você aqui, essa notícia muito importante da ciência. FDA, que é a Anvisa americana, dá sinal verde para a Neuralink desenvolver chip para restaurar visão. Olha só o que é a tecnologia, hein? Uma matéria que eu trago do canal Tech, assinada por Luciana Zaramella, né, que adaptou essa notícia. Bom, a empresa é fundada pelo bilionário Elon Musk, né? A Neuralink desenvolve um novo implante cerebral, mas desta vez o chip busca restaurar a visão em pessoas cegas através do projeto BlindSight. Tecnologia recebeu o selo de dispositivo inovador da Food and Drug Administration, a FDA, nos Estados Unidos, a Anvisa de lá. Por enquanto, não há previsão para que ocorram os primeiros testes em voluntários humanos com o novo chip de Musk, que promete restaurar a visão. Segundo a agência de notícias Reuters, a FDA ainda não comentou sobre o endosso ao dispositivo. O desenvolvimento deste novo chip no cérebro, o BlindSight, irá ocorrer de forma paralela ao dispositivo que ajuda pessoas com tetraplegia a controlar o cursor de um mouse com a mente. No momento, duas pessoas convivem com a tecnologia, Alex e Noland, e ambos têm conquistado maior autonomia. Foi identificado um único defeito relacionado aos fios dos eletrodos, mas esse defeito foi corrigido. Bom, é isso aí, é muito importante a tecnologia como auxiliar, né? E é claro, a Neuralink é uma das empresas desse bilionário Elon Musk, e ele investe em empresas, em cientistas, em pessoas, né? Como tem muito dinheiro, ele fica investindo em pessoas que inventam, que têm soluções e bota dinheiro para elas trabalharem e ganha muito mais dinheiro com isso. É só chato ele ver ele com esse poder todo dele interferir em leis do país, fica aqui no Brasil, né? Não respeita a lei, quer fazer o que quer, não é assim, né? Tem que respeitar as leis do país. A gente compra todos os produtos bons do Elon Musk. Só não vem dizer como é que a gente deve funcionar, como é que deve ser a lei brasileira, como é que deve funcionar, que isso é feio. Mas que maravilha que é essa notícia que a gente traz. Bom, Thiago, vamos virar a página aqui que eu quero encerrando com uma música muito legal e depois dessa música trazer o Daniel Carvalho Luz aqui para a conversa, para o diálogo nutritivo. Das músicas emblemáticas, né, dos anos 70, do Cat Stevens, né, que na verdade ele se converteu depois à religião muçulmana e segue, né, os preceitos todos islâmicos com o nome de Yusuf. Essa música é um pai e um filho falando, é Father and Son, é linda, né? É o Eduardo Suplicy, vive cantando com os filhos essa música em eventos, né? Olha só, criança, você canta comigo aí, olha que bacana que é esse som, né? Olha, imagina um pai falando, não é tempo de fazer uma mudança, apenas relaxe, vá com calma, você ainda é jovem, por isso você é. Ainda há muito tempo que você tem que saber. Encontre uma garota, estabilize-se. Se você quiser, você pode casar. Olhe para mim. Eu estou velho. But I'm happy. Mas eu estou feliz. Eu fui um dia como você é agora, e eu sei que não é fácil ficar calmo quando você encontra algo acontecendo. Mas na sua vez, pense bem. Eu acho que tudo que você conquistou para você ainda estará aqui amanhã. Mas seus sonhos podem não estar. É o pai cantando, falando para o filho. E agora é o filho falando para ele. Presta atenção, o filho falando para o pai. Como eu posso te explicar? Quando eu tento, ele se afasta novamente. E sempre foi assim, mesma velha história. Desde o momento em que eu poderia falar, me ordenavam ouvir. Agora tem um jeito, e eu sei que eu tenho que ir embora. Eu sei que eu tenho que ir. Não é tempo de fazer uma mudança. Apenas sente-se e vá devagar, é o pai falando. Você ainda é jovem, por isso erra. Não é tempo de fazer mudança. É isso aí, ó. Com Cat Stevens, Yusuf, Father and Son. Você pode depois procurar essa música para ele não ficar falando em cima. Que letra linda, inspiradora desse diálogo aí. Muito legal aí. Vai lá, vai lá, vai curtir um som, botando uma música na sua vida logo para começar o dia, é bem legal. Bom, vamos virar a página aí então. Valeu aí, Thiago Toledo, Roberto Toledo, Ulisses, Robertinho Vilela. Valeu você aí, Davi Aguiar. Valeu, Isidro Toledo. Valeu, valeu, valeu. Ó, e você que escreveu aqui, hoje não teve janelinha, quero dizer que daqui a pouco, às 8 horas, estou no Teatro Municipal de Mauá. E às 13 horas também abro a semana. Pois é, a semana da USP, falando com funcionários dessa importante instituição, reconhecida e tão importante para a produção de conhecimento e pesquisa do Brasil. Tá bom? Segura aí, eu vou virar agora a chavinha aqui e vou começar o papo com Daniel Carvalho Luz. Valeu, valeu!
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Segundo, primavero... E se é segunda, tem Daniel Carvalho Luz. Daniel, você gosta da primavera? Hein?
Opa, é sempre muito bom, né? É uma estação alegre, feliz, né? Como é o nosso programa aqui, as nossas segundas-feiras aí, né? Feliz dia novo, Elineu.
Pois é, você vê, a gente tem um grande ensinamento da vida. Todo mundo já tratou isso na literatura desde a antiguidade, entendendo os ciclos da natureza, o que ensina, a interpretação disso. As religiões surgiram achando que existia alguém que tinha o poder, né, de dizer, de controlar os ventos, as chuvas, as colheitas, e até o mundo entender que era uma coisa cíclica, que tinha uma dinâmica aí, mas o quanto a gente filosofa... E quanto é bonito também a gente entender os ciclos a partir de tudo que a natureza manifesta. E a primavera, quer queira ou não, deixa a gente bonitinho, né? Deixa a gente com o coração quentinho, porque... É uma energia muito de conectividade humana. Pensa bem, você vem do inverno, essa preparação da semente, parece que ela estava tudo seco. O mundo acabou, olha, será que vai ter? Imagina você um ser lá antigo, não tinha nem pensado, dizia assim, nossa, não vai existir mais lugar para a gente viver aqui porque está tudo seco, vai acabar o planeta, o que está acontecendo? A gente como um bicho lá, ainda aprendendo a pensar. De repente começa a nascer uma folhinha para aquele ser que era uma outra coisa. E ele estava pensando, como é que eu vou sobreviver? Então todas as metáforas que a gente traz da primavera são bonitas, são fortes para lidar com as nossas angústias, com as nossas perdas. Olha, daí vem o Eclesiastes, né? É o tempo de colher, é o tempo de plantar. E aí, desculpa a gente voltar no tema aqui, porque a gente fala de um nome feio, né? Um nome que veio da física. Tudo que vem da mecânica, da física, a gente fica procurando achar poesia. Daí a gente fica falando de resiliência. Resiliência afasta a gente de um pensamento mais profundo, delicado, quando você vê a palavra resiliência. Não, você olha, veja os ciclos, como as coisas se renovam, como a gente tem que resistir, passar esse ciclo, porque um outro é bom. Como é que a gente fala de resiliência de um jeito bonitinho, hein, Daniel? Assim, primaveril.
Pois é, você colocou de uma forma bem interessante, né? A resiliência é um termo É um conceito que vem da física, né? Eu até me lembro quando tinha lá a matéria Ciências dos Materiais na faculdade de engenharia, a gente usava o conceito de resiliência, de calcular a resiliência de um material, né? Que era aquela capacidade que o material tinha de se deformar e voltar ao seu estado natural, né? E aí depois a psicologia pediu emprestado, né? Mas eu entendo assim, quando a gente fala de resiliência, eu até para usar talvez um termo mais adequado e não pedir emprestado para engenharia a resiliência, eu gosto de colocar que é a capacidade de você perseverar diante da adversidade. Esse sim é um bom resultado diante das circunstâncias difíceis, né? Que é nessa nossa capacidade de se ajustar, de se adaptar, de acreditar no nosso próprio potencial. E isso, então, dá essa resiliência, ou seja, essa adaptabilidade, né? A gente sofre, né? Entorta, mas não quebra, né? Então, isso seria, talvez, a maneira mais adequada, né? Então, eu acho que essa capacidade de se tornar forte, saudável e bem-sucedido novamente depois que algo ruim acontece com a gente. Isso, eu diria assim, é adaptabilidade, isso é perseverança, isso é resiliência.
Pois é, o Sylvester Stallone lá, o Rocky Balboa, é claro que não estava no roteiro dele, mas essa era uma reflexão de um lutador mais antigo, nem sei se era o Muhammad Ali ou um outro mais antigo ainda, que ele estava orientado por outros lutadores clássicos ali. Então ele dizia assim que ganhar, né, a luta não era a capacidade que você tinha de bater, mas é quanto você suportava apanhar. Então, a gente tem a resiliência, a nossa capacidade de resistir, claro. Mas vamos imaginar assim, voltando para os ciclos, que também a sua ideia de espera, a ideia de entendimento dos ciclos, né? A ideia do tempo de aprendizado. Essa época eu estou apanhando, estou carregando pedra, mas é um processo, né? E faz parte esse momento da dor, né? Do recomeço ou da perda. Mas, enfim, a gente também funciona de uma maneira cíclica e tem várias teorias aí para a gente entender isso. Então, a gente transferir da resiliência para o ciclo, que essa tolerância, essa capacidade de suportar um pouquinho a mais o calor ou o frio, ou a falta de verbo, ou a falta de recurso, ou o desemprego, ou a falência, suporta e vai procurando, vai plantando sementes, porque você está resistindo, né? Está suportando, e ao mesmo tempo está plantando, está anunciando alguma coisa para esperar esse ciclo fechar, né?
É isso aí. Ô, Irineu, até fazendo uma conexão, né? Você trouxe logo no início aí a questão das estações, né? E a gente fala muito das estações da vida, né? As quatro estações da vida, né? O verão da vida é uma delícia, né? É alegre, efusivo, é sol, né? E depois vem o outono, né? Que é uma preparação aí para o inverno, tem a primavera. Não nessa sequência necessariamente, né? Mas eu entendo que a última estação da gente, né? É a estação do inverno, né? A gente se recolhe, né? Dói tudo, né? E eu acho que o legal...
Essa neve caindo na barba, na cabeça.
Essa, né? Neve caindo na barba e tal. Mas eu entendo que a resiliência é essa capacidade de você ajustar essas transições, né? De uma estação para outra, né? Pô, cara, eu tô entrando aí no inverno da vida, né? E é um negócio interessante, né? Que você sai de uma estação legal, né? De uma estação de felicidade, de alegria, ensolarada... A estação onde você colhe os frutos, né, de todo o seu trabalho, e de repente essa transição é complicada. Mas eu entendo que essa capacidade de se adaptar, ou ter essa resiliência para você se adaptar a essas transições, ela faz muita diferença, né? De um outro lado também, eu gosto de usar a questão da resiliência, eu até pedindo emprestado alguns conceitos do mundo corporativo, né? É que no mundo corporativo também se fala de resiliência. Ela não tem as estações da vida, tem as transições do mercado, as mudanças, a evolução tecnológica, e algumas vezes a gente erra. Então, eu uso esse conceito da resiliência da seguinte forma, para a organização, né? Que é a sua capacidade de falhar com elegância. entende? Então, poder rei, cacete, né? É, vamos recuperar isso aí, vamos reconhecer o erro, vamos nos ajustar, vamos tentar de novo, né? Então, embora o termo está desgastado, mas o conceito não, o conceito é bom, o conceito nos ajuda a enfrentar adversidades, nos ajuda a enfrentar contingências, né? Então, é legal, isso é a adaptabilidade.
Você sabe que esse negócio de adaptabilidade, resiliência, você é do mundo corporativo, eu vou até, não é bem discordar aqui, mas eu vou defender o conhecimento ancestral que a gente aprende em casa, que existem todos os conceitos que os autores americanos, os japoneses, todo mundo que fez sucesso, cria um processo, dá um nome lá, que precisa vender livro, né? Precisa vender consultoria, precisa vender gestão. Então, por exemplo, aí que a gente falando de resiliência, esse assunto que você falou. Daí você pega o poeta popular e diz, né, sobre resiliência, reconhece a queda, não desanima, ou seja, e levanta, sacode, dá volta, pronto. A minha avó e a sua avó e todos diziam também sobre resiliência, olha, filho, olha, não há mal que sempre dure. É, e nem bem que nunca se acabe, vinha a advertência logo, assim, olha, tem ciclo as coisas, aguenta, mas não vai durar para sempre, né? Quando você está passando por um luto, por uma perda, tem uma situação, você precisa ter essa noção de que tem um tempo, que você viva isso, claro, né? Você tem que ter essa noção que você está sendo resiliente, até para ter uma gestão sobre as suas emoções, para você não ficar enfiado em si mesmado, né? Aquela autocomiseração. Aí você não planta a semente, aí você não vê, enfim, você fica prolongando o tempo de suportar também. Você não vai ficar a vida inteira suportando, romantizando a desgraça, romantizando as dificuldades, porque você vai alcançar o galhardão, vai abrir as portas do céu porque você sofreu muito. Olha, isso é coisa que a religião te colocou, não foi Deus que colocou isso para você, não. Então, se está muito tempo carregando, suportando, você precisa ter essa consciência, porque a resiliência te ajuda, mas também não insista também, não seja tão teimoso, né?
É verdade. É claro, temos que desenvolver a capacidade, mas também a gente não pode ficar tão vulnerável e a todo momento estar tomando tombo, levando rasteira, né? Eu gosto muito de usar aí até para a gente caminhar para o bate-papo final aí, é um conceitozinho. Eu, como professor, a gente, para muitas vezes, é um recurso didático que a gente usa para ensinar as pessoas, eu gosto de usar acrósticos, né? Porque facilita a compreensão, a memorização, e no caso da resiliência, quando eu falo de resiliência, eu falo dos quatro R's da resiliência, né? Que é resistência, recuperação, reorientação e renovação. Então, se a pessoa tem resiliência, significa que ela tem resistência, né? Ela consegue absorver bem o impacto, ainda que se dobre, mas ela absorve bem, né? A recuperação é a capacidade de ela se recuperar rapidamente. Então, eu digo assim, é a velocidade com que ela se levanta e se ajusta, né? E a reorientação, porque quando a gente se levanta, cara, a gente tá meio desalinhado, tá? Perde um pouco o senso dos quatro pontos cardeais. Pô, tô olhando pro norte, pro sul, pro leste ou pro oeste, né? Então é a capacidade de se reorientar rapidamente, né? E depois é renovação, né? Poxa, aí é a nova estação, é um novo caminho, é um novo capítulo, é uma nova página, né? Então, quando eu falo sobre resiliência, eu explico, cara, você tem que, primeiro, trabalhar para aumentar a resistência, saber se recuperar com velocidade, não esperar acontecer por força da gravidade, mas faça a sua parte também, empreenda energia nessa recuperação, se reoriente, saiba para onde vai e se renove constantemente. Então, essas são as quatro dicas que eu dou aí, que começa com o mesmo R da resiliência.
Pois é, para voltar ao Cassius Clay, ao ringue do Rock Balboa, assim, se você está nas cordas, né? Fica tranquilo, vai soar o gongo aí, vai abrir uma janelinha para você se recuperar. Vai parar de tomar porrada por um tempo, recuperar o fôlego e refazer aí o seu plano, a sua estratégia para sair das cordas. Que não é um lugar bom para se ficar, não. Você tem que reagir. Tem sempre uma janelinha que você precisa saber quando se abre, bater o gongo e falar, pô, peraí, vou respirar porque aqui me acertaram de jeito. Agora eu volto, eu volto de um jeito diferente. A gente vê. Eu não gosto nada de luta, né? Fui viver com um garoto. Eu sofro mais com as porradas, né? Do que com as batidas, né? Parece que eu que estou ali do lado. A gente sofre, acho que tem uma atração nisso. Mas enfim, tem um ensinamento aí de luta. Como a luta também é uma dessas palavras que nem resiliência entrou no campo de todas as coisas, né? A gente está sempre em luta. Como é que está aí, companheiro? Estou na luta. Que luta é essa? É luta consigo mesmo, né? Luta pela sobrevivência. Virou uma luta, não é um adversário. É um adversário que é você mesmo, a luta. Mas valeu, Daniel Carvalho Luz. Sempre aqui. E aí estamos preparando, né, o tema trabalhabilidade.
É isso aí.
A gente vai já aqui, sei lá, amanhã, talvez já subir o site, que está bem recheado o nosso encontro dessa vez. Do jeito que a gente gosta, né? Que bastante gente falando, futurabilidade ou trabalhabilidade dentro do seu jeito de trabalhar isso também nas organizações. A Rebeca Toyama também falando das carreiras saudáveis, né? A liderança sustentável, que é esse tema importante da 8ª ODS hoje da ONU, que enfim, são esses tópicos da agenda da ONU mesmo para organizações mesmo saudáveis, conscientes, com todos os critérios importantes para a humanidade. Tem humor, né? O Diogo Portugal confirmou, vai estar lá com a gente, o Renato Tortorelli, o ex-presidente, você é da área automotiva, você veio de lá, ficou 40 anos como diretor de marketing, né? O Luiz Buozzi da Volkswagen, ele vem contar esse case, também está nesse momento de transição. Como é que você pega uma potência de uma pessoa que teve uma larga experiência profissional, como você faz na vida hoje, né, Daniel? Que você falou assim, não, o mundo corporativo perdeu para o educador, né? Perdeu para o consultor, o Buozzi também. Depois, né, de um tanto tempo dedicado, né, com os desafios de uma organização como essa, uma marca como essa no Brasil, durante tanto tempo, vai estar com a gente com esse case também falando e dessa transição, como é que ele está fazendo para transferir isso tudo. O Marcelo Ortega, nosso querido amigo aqui, que o vendedor é esse cara que transita entre o presente e o futuro, né? Que ele não pode vender o passado, né? Então é o cara que leva organizações para frente, é o motor, o caixeiro viajante continua atuante aí, é um cara de uma agilidade, uma capacidade empreendedora, e esse cara impulsiona empresas, equipes, né? Um intraempreendedor constante, né? A equipe de vendas de uma organização. Então vai ser muito legal estar com você lá. E claro, o nosso querido amigo que também vem de Florianópolis, o professor Gretz, né, com aquela sua inspiração, aquela sua força, aquele entusiasmo todo, sempre incendiando plateia com coisas muito legais e com aquele bom humor. Então é aquele evento rico que a gente tem, refrescante, fresquinho, né, leve e com muito conhecimento. E obrigado mais uma vez por você estar comigo nessa, hein?
Legal, Irineu. Bacana aí. Eu estou na expectativa, né? Querendo aí que aconteça logo e rápido para a gente encontrar aí esse público que nos segue, né? Isso é bacana. Isso, né? E eu estou preparando um conteúdozinho aqui bem legal para entregar, né, nesse dia. Abraço,
valeu,
pessoal.
Valeu, Daniel. Obrigado aí. Valeu, valeu, valeu. É muito bom estar com você todos sempre aqui. Bom, deixa eu voltar aqui para o meu lugar. Aqui, sim. Daniel, eu me atrapalho com os botões aqui.
Você está apertando os botões errados.
Até breve, é que eu fico olhando para a câmera e olhando para os botões. Valeu aí. Feliz dia novo. Valeu, Daniel. O seu primeiro programa. Tivemos aí esse Papo Insight com Daniel Carvalho Luz, que está com a gente aqui, com esses best-sellers, todos aí desde o ano 2000, com a gente andando aqui no rádio e nos eventos, nas empresas. Valeu para você? Então, estamos fechados assim. Valeu aí, Thiago Toledo. Valeu, Roberta. Valeu, Ulisses. Valeu aí, Rede Blitz de Rádio. Valeu, Rede Positiva de Rádio. Valeu, Isidro Pesquisa. Seguinte, amanhã te espero aqui, hein? Às 6 da manhã, com tudo. E daqui a pouquinho, vou estar lá no Teatro Municipal de Mauá. Lá, empreender de coração. Olha só, vou estar lá com uma palestra Futurabilidade. E hoje também, às 13 horas, eu abro a semana uma semana de conhecimento, de trabalhabilidade, também de futura habilidade, abrindo lá os encontros da USP com os funcionários da USP. Essa instituição muito reconhecida, importante para o Brasil, do ponto de vista da educação, do conhecimento, produção de conhecimento, produção de pesquisa, reconhecida internacionalmente, uma das principais universidades do mundo. Imagina, não são só os professores que fazem uma universidade como essa, são todas as pessoas que estão ali, que estão nesse propósito de educar, de fazer. Então, é sempre um prazer estar numa organização para falar de propósito e colocar todo mundo se sentindo, né, pertencente a esse valor, a esse reconhecimento, porque às vezes a gente imagina isso. Uma pessoa que tem um papel dentro da organização, ela está no propósito daquela organização. Então, ela é importante tanto quanto o reitor, né? Quanto o educador, quanto o pesquisador, o administrador, né? Todo mundo que está envolvido para que aquela organização, aquele organismo funcione, é assim. Então, falar com os funcionários de uma organização como essa é uma grande honra, desde já. Meu obrigado pelo convite. Então, olha, 8 da manhã, lá no Teatro Municipal de Mauá, Futura Habilidade. E depois Futura Habilidade, às 13 horas, com essa turma aí, gente, da USP. Me espere, estou chegando aí também. Um grande abraço. Feliz dia novo, feliz dia todo. Eu te espero aqui amanhã, 6 da manhã, com tudo.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.